Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Transmissão Direitos Humanos, um podcast para pensar sobre formas de luta por direitos e nutrir afetos, apresentado por mim, que sou a Sunhaile.
Por mim, que sou a Raquel da Cruz Lima. E também pela Luísa Luz. O Transmissão Direitos Humanos é um projeto que quer fazer circular reflexões sobre estratégias para defender direitos humanos. E é um espaço em que a gente quer estimular a criação de ideias, de organizações, de coletivos voltados a promover transformações. Para isso, todo mês, a gente entrevista pessoas com estratégias inspiradoras de incidência e tentar pensar juntos sobre como podemos nos cuidar para seguirmos engajadas na militância.
Nesse episódio, nós vamos dar continuidade à série especial que estamos fazendo sobre como atuar na defesa de direitos humanos na perspectiva das principais carreiras jurídicas. Nosso primeiro episódio desse tema foi com a desembargadora aposentada Kinari Kibudikian. E se você não ouviu ainda, vale muito a pena ouvir.
É, vai lá. Mas antes da gente passar para a entrevista, como é de praxe aqui, a gente vai conversar um pouco entre a gente, com você que está ouvindo, sobre uma recomendação de leitura que a gente colocou lá no nosso site, que é o www.transmissãodh.com.br e que você encontra lá no nosso arquivo de recomendação, onde estão os nossos correios.
Legal, Raquel, bora discutir o texto então?
Vamos lá.
A gente sabe, né, que nas últimas semanas tiveram várias notícias sobre as queimadas na Amazônia, a flexibilização das leis ambientais e da fiscalização de queimadas e de outras violações ao meio ambiente e a crise climática que é cada vez mais discutida no cenário internacional. E o texto que a gente pensou para hoje chama-se Para que os Direitos Humanos Tenham Futuro, Devemos Ter em Mente o Tempo, de César Rodrigues Garavito, que foi publicado na Open Global Rights e é uma ótima recomendação para repensarmos os modos de atuar nesse cenário crítico de mudanças climáticas. Para o Garavito, a comunidade de direitos humanos teve uma obsessão nos últimos anos em superar as barreiras territoriais, o que de alguma forma deixou de lado uma preocupação essencial e importante com o tempo. E por essa razão, é urgente que nesse momento, os movimentos de direitos humanos possam afinar seus objetivos de longo prazo e curto prazo para melhorar sua capacidade de respostas em curto prazo. Para isso, o autor ele vai retomar no texto que o final do século XX e o começo do século XXI, no qual a globalização foi vista como um fenômeno espacial e de ampliação das conexões pelas redes mundiais de computadores, também foi marcado pela expansão de modelo neoliberal transnacional. No campo dos direitos humanos, esse esteve marcado pela expansão dos tratados internacionais de proteção de direitos humanos que pouco a pouco foram incorporados em uma governança global. Mas, além de tudo isso, não teve uma preocupação com pensar o tempo para além do espaço.
É, o Garavito está dialogando com vários autores, né, que tentam falar sobre quando nasceram os direitos humanos, olhando muito para essa eliminação de barreiras de espaço, né, que, como você falou, né, Sua, nessa perspectiva de modelo neoliberal, de globalização, que mostram então uma preocupação com direitos humanos com superar barreiras territoriais. Mas o que o Garavito fala, que eu acho importante, que é justamente o gancho dessa discussão, é que essa preocupação com o espaço, com superar barreiras territoriais, também não significou, né, digamos, um fim da história, uma super vitória dos direitos humanos. E se de um lado isso em si também não teve vitórias, por outro, se esqueceu de pensar em ações para evitar a crise climática. Então, nesse sentido, quando a gente olha para a greve de estudantes por ações de proteção ao meio ambiente, vê como ela reforça os dados que cientistas já alertavam há muitos anos sobre a crise climática, fica evidente como uma das dimensões da atuação em direitos humanos que devia considerar, né, a do tempo, tinha ficado deixada de lado. A proposta dele, então, é recuperar o tempo na forma de pensar sobre incidência, sobre luta por direitos. E uma primeira estratégia, uma primeira ferramenta para isso é buscar um repertório interdisciplinar. Olhar para matérias como biologia, geologia, que necessariamente olham o tempo de uma forma mais alongada, diferente daquela que o direito internacional tradicionalmente se ocupa, né? Recuperar repertórios de geologia, de biologia, de outras áreas ajuda a ter uma preocupação com gerações futuras, que é um tema que, por exemplo, não aparece na Declaração Universal dos Direitos Humanos quando fala sobre garantir direitos para todos.
E Raquel, nessa lógica, então, de pensar como garantir direitos para gerações futuras, o Garavito vai dizer que, diante da crise climática, nós precisamos, de alguma forma, decretar uma urgência constitucional para atender essa crise e de forma em escala mundial. Ele recorda que é preciso que os movimentos de direitos humanos aprendam a pensar pensar também em curto prazo e longo prazo, da mesma forma como os movimentos ambientalistas nos mostraram há alguns anos, seja com as suas passeatas, com produtos de pesquisas científicas. E nesse sentido, levar o tempo a sério pro Garavito exige que os movimentos de direitos humanos possam antecipar as tendências a longo prazo, das quais nós temos que nos preparar desde já, como é exemplo, por exemplo, as mudanças que foram trazidas pelas novas tecnologias e pro pensar sobre direitos. De outro lado, requer que os movimentos de direitos humanos também possam reagir com a urgência necessária em curto prazo, principalmente com os desafios que nós estamos vivendo com a difusão de governos populistas e autoritários e também com o desgaste do meio ambiente.
Eu gosto muito dessa parte do texto do Garavito em que ele insiste que essa ideia de rever como a gente encara tempo nos movimentos de direitos tem a ver com aliar duas perspectivas, né? A urgência, a resposta rápida e o longo prazo. E isso também chama a nossa atenção de que esse debate não é limitado às organizações, aos ativistas que diretamente abracem a agenda sobre crise climática, sobre o meio ambiente. Absolutamente todo tipo de ativista pode se beneficiar de uma reflexão sobre a maneira como enxerga o tempo e as concepções de atuação dentro do decorrer do tempo. E nesse contexto que a gente vive, né, fica muito evidente como um cenário específico em que a gente está exige esse tipo de mudança, né? Estratégias clássicas das organizações de direitos humanos, né, como aquele name and shame, então apontar as denúncias na perspectiva que perante a comunidade internacional os governos autoritários se envergonhem, né, se constranjam e mudem de prática, não faz sentido num momento em que a lógica de alguns governos autoritários é justamente se vangloriarem de condutas desrespeitosas a direitos, né? Não tem shame se isso é até uma conquista, como acontece com o governo Bolsonaro atualmente. Então é fundamental repensar em estratégias quando elas não funcionam em relação à maneira como são os governos e também quando existem violações enormes que vêm não só dos estados, mas também de empresas privadas, como aconteceu em Brumadinho e Mariana, e que são grandes empresas que, além de tudo, podem influenciar nos processos democráticos, nos processos eleitorais no mundo todo.
Eu acho que esse texto do Garavito, então, fica como uma referência importante para qualquer tipo de atuação em direitos humanos. Se ele parte do pensar as mudanças climáticas, é, na verdade, um texto sobre pensar o ativismo e como aliar o tempo e o espaço na luta por direitos.
Maravilhoso, é isso mesmo. Aí agora acho que a gente pode passar para a entrevista desse episódio, que é a continuação da nossa série. E vai ter um estranhamento para você, ouvinte, porque de uma forma muito diferente do que a gente costuma fazer, a gente teve que gravar a entrevista separado desse nosso começo do programa. O nosso convidado, ele veio de fora de São Paulo, então para conversar com ele, eu e a Luísa, a gente se reuniu e entrevistou o Haroldo Caetano. E agora eu e a Su, a gente voltou para dar a recepção de vocês no episódio. Espero que vocês gostem da entrevista.
Então vamos ouvir a entrevista. Eu também tô curiosa para ouvir um pouco mais.
Vamos lá.
De hoje é mais um episódio da nossa série Fazendo Justiça. São episódios especiais dedicados a entender a atuação em direitos humanos na perspectiva das principais carreiras jurídicas. E hoje nós temos a honra de receber o Haroldo Caetano, que é promotor de justiça do estado de Goiás e que também tem um trabalho interessante na academia. Foi mestre pela Universidade Federal de Goiás e também doutor em psicologia pela Universidade Fluminense no Rio. Bem-vindo, Haroldo.
Olá, Luísa, Raquel. É um prazer muito grande estar com vocês aqui no Transmissão de Direitos Humanos.
Obrigada, Haroldo. Pra gente começar o programa, você pode contar um pouco da sua trajetória profissional pra gente, pros ouvintes? Por que que você se decidiu pela carreira no Ministério Público?
Bem, quando a gente faz direito, né, lá tem muito tempo, eu me formei em 1992, a gente não tem muito, assim, eu particularmente não tinha uma ideia de uma vocação dentro das carreiras jurídicas. Era o que pintasse, né? E de repente o primeiro concurso que eu fiz após a formatura foi o de promotor de justiça e logo no primeiro concurso passei. Ingressei no Ministério Público do Estado de Goiás, fiz carreira por lá e, enfim, não tive pretensão de sair. Foi legal, eu acho que é uma experiência que nasce da oportunidade que surgiu ali naquele momento. Não necessariamente de alguém que nasceu predestinado para ser promotor de justiça, não. Acredito que a história da gente conduz acontecimentos muitas vezes aleatórios, né? E que me levaram à promotoria de justiça e a fazer os trabalhos que eu consegui fazer nesse período todo.
Haroldo, a gente vai conversar aos pouquinhos sobre essa trajetória em inclusive enquanto promotor, mas a gente tem uma curiosidade de entender de vocês como que você vê a relação entre o seu trabalho e a defesa que você faz, né, dos direitos de muitas pessoas, especialmente no sistema penitenciário. Se você vê um vínculo disso com a lógica de direitos humanos, né, se você classifica dessa forma.
Sim, eu acredito que o trabalho do Ministério Público é necessariamente vinculado à defesa de direitos humanos, até porque essa é uma destinação constitucional prevista lá no artigo 127 da Constituição de 1988, que trouxe a redemocratização para o país, né, nesse processo doloroso, né, que a gente vem tendo em nosso território, né, porque o país não consegue firmar uma tradição democrática, vem cambaleando aí entre períodos democráticos e períodos autoritários, e a gente, enfim, não tem tanta, digamos assim, cultura democrática no nosso país. Mas, enfim, com a Constituição de 88, o Ministério Público assumiu essa função, sim, de defesa do regime democrático, que pressupõe a dignidade das pessoas, o respeito aos direitos humanos, à democracia, e nesse sentido, aquilo que se faz dentro do Ministério Público, do meu ponto de vista, evidentemente, porque há distorções, a gente tem percebido aí muitas distorções na atuação do Ministério Público brasileiro, mas do meu ponto de vista, eu acredito que é uma função indissociável da defesa de direitos humanos.
E você citou, Haroldo, que, né, às vezes a gente vê algumas distorções, a gente sabe que dentro de uma carreira existem visões diferentes sobre a própria profissão. E a gente viu que você faz parte de um coletivo de promotores, o Transforma Ministério Público. Qual que é a proposta desse grupo? Qual que é a visão dos promotores que fazem parte desse coletivo?
O Transforma MP é um espaço de resistência democrática para fazer face a um movimento muito forte que tem havido dentro do Ministério Público, que vem se posicionando muito alinhado com práticas autoritárias. A gente percebe isso muito nitidamente, e eu faço esse registro crítico não apenas agora, mas eu venho comentando há bastante tempo, por exemplo, por conta de práticas instituídas a partir daquilo que batizaram lá em Curitiba, de República de Curitiba, né? Como se, inclusive, até pretensamente tivesse instituído algo que um outro tipo de Estado ali, para a partir de uma operação policial e judicial, que é a Operação Lava Jato, que impôs a processos que foram ali conduzidos, práticas que não têm base constitucional nem legal. Evidentemente que isso acabou levando a uma assimilação por parte das instituições, por parte das classes do Ministério Público, são vários ministérios públicos estaduais, os da União também, acabou fazendo com que aquelas práticas aparentemente se naturalizassem. E nós temos visto, eu tenho percebido isso muito nitidamente, que no Ministério Público brasileiro houve um distanciamento inclusive a partir da Operação Lava Jato, daquilo que está na Constituição, que é o respeito ao regime democrático, ao Estado de Direito, e o Transforma MP vem então para se posicionar como espaço crítico a esse tipo de atuação. Não é uma cisão institucional. É uma associação de promotores de justiça que estão alinhados aí muito mais com a defesa do regime democrático como definido no artigo 127 da Constituição Federal.
E a gente vê então que para muita gente, né, a Vaza Jato trouxe então uma novidade de reconhecer essa faceta autoritária, mas quem estava no dia a dia, eu e Luísa, que temos experiência com criminalização do uso do tráfico de drogas, em temas como tortura, a gente sabe que esse distanciamento que você citou do Ministério Público já acontecia em outros campos também, né? E aí acho que fica uma pergunta que a gente até também tentou trazer para a Kenari, que para olhar dentro das instituições, você vê mecanismos institucionais dentro do Ministério Público para torná-lo mais democrático, mais alinhado aos princípios constitucionais? Como garantir que quem está dentro e a instituição seja montada, a forma de trabalho, as garantias de cada um dos promotores para torná-lo sempre mais democrático?
Raquel, eu estou cético neste momento para, digamos assim, o resgate do Ministério Público para aquela destinação constitucional definida lá no artigo 127, que é a defesa do regime democrático, dos direitos sociais individuais indisponíveis, porque essas práticas autoritárias que a Lava Jato acabou naturalizando no processo penal brasileiro, elas estão arraigadas já, de certa forma, em grande parte do Ministério Público como um todo. Evidentemente que ela nasce dentro do Ministério Público Federal, mas isso tem irradiado para práticas também nos ministérios Ministérios Públicos dos Estados. E a gente percebe isso a partir, inclusive, de manifestações públicas via redes sociais de muitos colegas dos Ministérios Públicos, os mais variados. Eu não tenho hoje uma expectativa no curto prazo de mudanças. Evidentemente que, como quem milita no campo dos direitos humanos é sempre, de alguma forma, acredita na utopia, eu penso que também, assim, digamos que um desejo utópico que o Ministério Público consiga reagir a esse quadro, a esse movimento e resgate e retorne àquele caminho democrático instituído com tanto custo em 1988, quando o legislador constituinte originário deu à instituição tantas atribuições e prerrogativas, fundamentalmente para garantir que aquilo que nós tivemos antes, todos aqueles processos totalitários e autoritários que vivemos antes, não se repetissem. Então, é uma visão meio que utópica ainda, mas esperança a gente tem. Eu faço parte dessa instituição e trabalho no sentido, falo, me posiciono publicamente, no sentido de que é preciso reagir a essa tendência autoritária que está hoje, sim, instituída.
Bom, Haroldo, tem muita gente que escuta o Transmissão que está estudando para concursos públicos. Nesse sentido, uma questão importante para esses ouvintes é saber qual o espaço para atuar na defesa de direitos humanos em carreiras jurídicas. A gente sabe que o volume de processos é bastante grande, existe sempre uma cobrança por resultados e o trabalho tem um aspecto burocrático grande. Então, como manter a defesa de direitos humanos como uma prioridade no trabalho como promotor de justiça?
A defesa de direitos humanos é uma questão que vai atravessar praticamente todas as ações do promotor de justiça. Você não precisa necessariamente estar no ambiente de trabalho e dizer, não, agora eu vou defender direitos humanos. Então, fazer um recorte como se defender direitos humanos fosse algo distinto daquilo que você faz no seu dia a dia. A ideia de atuar sempre respeitando a dignidade humana, sempre respeitando a pluralidade, as diferenças, as várias maneiras de ser e existir, de estar no mundo, que inclusive é uma das riquezas da democracia, isso aí tem que ser base de orientação em cada despacho, em cada manifestação, em cada ação do promotor de justiça no seu trabalho diário.
Haroldo, a gente queria agora conversar um pouco sobre alguns temas específicos, algumas atuações marcantes que você teve. E para quem, né, conhece um pouco do meu trabalho, da Luísa, da Suhaile, sabe que a gente tem experiência com justiça criminal. E um tema em que eu, em especial, me envolvi bastante foi nas articulações pelo fim da revista vexatória. Quem nunca ouviu falar, a revista vexatória é um procedimento que exige que pessoas que visitam pessoas presas, então os familiares que são mulheres, crianças, pessoas idosas, suas mães, enfim, as pessoas próximas que vão a presídios para a visita a qual os presos têm direito, elas são obrigadas a tirar toda a roupa, elas têm as cavidades corporais inspecionadas por agentes prisionais, e é um procedimento muito difícil, muito violento, muito traumático para essas pessoas. E esse é um tema em relação ao qual várias organizações têm trabalhado, muitas organizações têm militado para que a revista vexatória acabe, a Pastoral Carcerária é uma dessas organizações, mas foi em 2010 quando o Haroldo colocou no ar um vídeo mostrando uma revista vexatória, como ela acontece, que isso teve uma repercussão muito grande, né? Mudou muito o cenário de quem começava a tentar falar sobre aquilo até aparecer esse vídeo. Então a gente queria ouvir um pouco de você, Haroldo, de onde veio a ideia de fazer esse vídeo, se você já tinha usado esse tipo de recurso em outros campos de estratégia, como que você pensou quando jogou esse vídeo na internet, né? Quais que eram os objetivos, como que se alinhava um pouco à estratégia de ação que você tinha?
Bem, quando nós discutimos, ou quando eu pensei em trabalhar o problema da revista vexatória, nós estávamos diante lá em Goiás de uma situação para a qual as mulheres que são vítimas desses procedimentos altamente violentos que são praticados na sua chegada, nos dias de visita, essas mulheres, elas não se percebiam vítimas. O curioso é isso, né? Não havia uma demanda das próprias vítimas no sentido de mudar aquele quadro. Elas se incomodavam, mas acreditavam que era assim mesmo, que aquela situação estava naturalizada e talvez imaginassem que aquilo fosse algo legal, algo que tivesse, de fato, uma base jurídica que permitisse aquelas práticas. Eu, muito incomodado com esse assunto desde bastante tempo, porque trabalhei na execução penal por 20 anos, então eu há muito tempo já estava incomodado com esse assunto, com esse problema, e vinha tentando, por meio de reuniões, discussões públicas, conversando com autoridades do sistema penitenciário em Goiás, a partir do diálogo mesmo, buscar uma alternativa para aquela prática que era e sempre foi ilegal, inconstitucional, altamente violenta contra as mulheres. Aliás, havia uma questão de gênero importante, né? Os homens não passavam pela revista vexatória em Goiás. É uma situação muito, muito nítida no sentido de que era uma violência também que tinha esse recorte de gênero. Pois bem, as práticas convencionais de atuação do Ministério Público não resolveram. Essas audiências, essas reuniões, enfim, essas conversas formais não produziram muito resultado. Então, num belo dia, eu pensei, o YouTube já era uma realidade, né? E as redes sociais começavam a ter alguma importância também na comunicação. E eu comecei a frequentar o Facebook. Hoje não estou lá mais, mas eu frequentava o Facebook e sabia como funcionavam as redes. Já tinha uma grande rede de seguidores ali na rede social e eu sabia da projeção que aquilo que eu falava tinha no meio virtual. Então, num dia de visita, eu resolvi ir ao presídio, eu com a máquina filmadora, ainda na época não havia esses smartphones, né? Isso acho que foi em 2010 mesmo, e conversei com as presas que me conheciam e tal. Eu conversei com elas, falei que eu precisava de uma voluntária que fizesse aquela prática, que fizesse, se expusesse durante o procedimento. Elas ficaram assim, assustadas, como assim? Vou ficar nua na frente da câmera? Sim, vai. Eu comentava e elas me disseram, as lideranças das mulheres me disseram: doutor, aqui ninguém está disposto não, mas nós vamos conseguir alguém na fila. E foram para a fila e trouxeram lá uma senhora voluntária, uma senhora jovem, em torno de uns 40 anos. Eu conversei com ela, pedi autorização por escrito do que aconteceria para que ela permitisse a filmagem. Conversei na sequência com um agente penitenciária do próprio presídio que iria fazer aquela filmagem. E assim foi feito aquele vídeo de 1 minuto e meio, 2 minutos, algo assim. Logo depois, eu levei ele para alguns eventos públicos. Eu discuti aquele vídeo até na Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança Pública, sem resultado algum, ainda já com o vídeo. O que eu fiz? Eu mandei editar o vídeo para tirar a imagem, a identidade da pessoa que se expôs ali e coloquei no YouTube. Isso eu coloquei em março de 2012. Em junho de 2012, a revista vexatória acabou em Goiás. Em 3 meses, após algumas milhares de visualizações, houve um movimento muito forte e aquele vídeo impactou muito mais do que aquele sem número de reuniões, eventos, seminários, discussões que eu havia feito por anos. Um vídeo na rede social, eu coloquei isso no YouTube e compartilhei Facebook, Twitter, essas redes mais populares à época, e deu esse resultado que a gente conseguiu, a partir de Goiás, começar um processo de erradicação da revista vexatória, que depois veio se replicar em outros estados. Hoje eu não sei exatamente como é que está esse quadro, talvez Raquel tenha essa informação com mais precisão, mas eu creio que a revista vexatória se persiste em bem menor intensidade do que naquele período.
Eu acho que essa fala do Haroldo reforça pra gente, pra quem está escutando e escuta os nossos programas, o porquê é tão importante falar sempre sobre estratégias de comunicação e direitos humanos, porque é isso, né? Tem um peso muito significativo, especialmente vindo de alguém que tem uma bagagem na atuação naquela área, né?
Sim, e a partir do momento que caiu na rede social esse vídeo, as mídias convencionais vieram atrás, né? Aí veio televisão, teve matéria em rede nacional, é claro que isso repercutiu muito. E aí, naquela ocasião, eu contei, além de ter feito esse constrangimento positivo para rever aquele procedimento que de fato era extremamente vexatório, eu contei naquele momento assim também com a coragem de quem estava gerenciando o sistema penitenciário naquela ocasião de assumir junto ao Ministério Público o compromisso de acabar com o procedimento. E o procedimento acabou 3 meses após a veiculação do vídeo. Uma curiosidade, desculpe se me permite, Luísa, é que o vídeo que teve aproximadamente 1 milhão de visualizações, ele chegou a ser cortado do YouTube por 2 ocasiões. Na primeira ocasião, com acho que em torno de 200 mil visualizações, ele foi censurado porque foi denunciado como de conteúdo pornográfico. Eu consegui recorrer, o YouTube voltou atrás, o vídeo voltou ao ar, e quando estava com aproximadamente 1 milhão de visualizações, mais pessoas denunciaram o vídeo e ele foi definitivamente excluído da rede do YouTube. Então, isso mostra que promover direitos humanos é muito importante, a gente tem que ter muitas estratégias, mas há muita reação do outro lado. Muita gente que não concorda com a prática humanizada da revista, denunciava aquele vídeo como se fosse um vídeo erótico, pornográfico, algo do gênero.
Acho que é importante reforçar também, Haroldo, que a posição, né, que permitiu essa gravação, porque a gente também viveu muito dessa luta contra a revista vexatória, e a experiência de Goiás foi o que permitiu a gente conseguir discutir sobre a possibilidade de outros lugares também acabarem com a revista. Mas a gente nunca teria conseguido conseguido, no nosso lugar como sociedade civil, fazer aquela gravação dentro, durante uma revista, né? Eu acho que essa é uma força que um promotor podia ter, né? A maneira como podia usar diferentemente, né? O contato com os agentes, a relação de confiança com a direção, a própria posição institucional, enquanto como sociedade civil, a gente dificilmente teria condição de produzir esse tipo de relato dentro, né? De uma visita, dentro de um presídio dessa maneira.
É sempre difícil para a sociedade civil conhecer o que acontece dentro dos presídios, porque há sempre um argumento de autoridade que informa que razões de segurança não permitem certas práticas ou o escrutínio público do que ali acontece. E, aliás, esse discurso de segurança é o que tem permitido o fechar os olhos da sociedade brasileira para o que acontece e sempre aconteceu e acontece ainda hoje dentro dos cárceres, num processo brutal de encarceramento, onde a violência só aumenta. Né? Nós temos visto aí a banalização, inclusive, de chacinas dentro dos presídios, e isso reflete, ou melhor, resulta um pouco também dessa falta de um olhar da sociedade civil para o que acontece ali dentro. Nós temos essa coisa autoritária que não quer que se veja o que acontece lá dentro, e isso acaba então favorecendo toda sorte de violências contra a população que está presa.
Não, e a gente tem visto os últimos 5 anos aqui em São Paulo, ficou cada vez mais difícil mesmo para as organizações que já têm trabalho nos presídios continuarem lá dentro. Mas Haroldo, você falou, né, da importância de ter colocado esse vídeo nas suas redes pessoais, no seu Facebook, nos outros canais onde você já tinha alguns seguidores, e eu vejo também que você publica bastante, né, na imprensa, já teve coluna justificando, escreve bastante textos, enfim, defendendo as pautas com as quais você trabalha. Você entende que a sua participação no debate público é uma dimensão do seu trabalho como promotor?
Talvez hoje, Raquel, Luísa, ouvintes, esta feição da comunicação talvez seja a mais importante do meu trabalho, porque ela repercute para além dos processos em que atuo ali no dia a dia do Ministério Público. Quando a gente consegue a produção de uma mudança cultural ou mesmo uma mudança de algum tipo de política a partir da nossa ação institucional nos processos, é muito bom, mas isso é muito raro, é muito difícil, né? Quando você entra com ações civis públicas, por exemplo, o resultado disso muitas vezes é extremamente demorado, é lento, e quando você traz a sociedade civil, empodera a sociedade de informações que possam abreviar esses resultados, no campo da política principalmente, é evidente que isso é muito bem-vindo. Eu acredito que essas mudanças são facilitadas quando a própria sociedade civil busca aquele resultado. Então, quando a gente coloca, por exemplo, esse vídeo no YouTube, lá em 2012, a gente joga para a sociedade também a responsabilidade de se posicionar. Então, não é só um promotor, um juiz, que vão ali decidir o futuro relacionado àquele problema que está em discussão. E a sociedade se posiciona, tem a comunicação social atua, instituições privadas e públicas são chamadas a se manifestar, e isso produz um resultado, inclusive, dialogado, democrático, o que é extremamente importante no contexto de alguém ou de um Estado, de um país como o nosso, que precisa, de fato, construir melhores bases democráticas. Ao passo que ações judiciais, que embora tenham lá seu valor e também são estratégias importantes em determinados contextos, mas são, ao mesmo tempo, muito lentas e partem da ideia de que a autoridade pública vai resolver um problema que é de todos.
Nós queremos conversar com você também sobre a sua atuação no campo da saúde mental. Você foi o idealizador do PAILI, né, o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, estabelecido em Goiás em 2006, e que criou um procedimento novo no Brasil para o tratamento das pessoas com transtornos mentais que cometeram algum tipo de crime. O programa traz para o campo penal a reforma antimanicomial, né, no marco da Lei 10.216 de 2001, que é uma conquista histórica dos movimentos antimanicomiais no país, a favor do tratamento das pessoas com problemas psíquicos em meio aberto e fora das internações em hospitais psiquiátricos. No entanto, você mesmo já declarou em outra ocasião que, embora o modelo seja bastante interessante, esse outro modelo de resposta a esse problema, o manicômio judicial no Brasil não deixou de ser uma realidade. Você pode explicar pra gente um pouquinho como que funciona o programa, como ele se diferencia do modelo de internação nos manicômios, e como que você vê a contribuição do PAILI para o debate mais geral sobre o tratamento de saúde mental das pessoas suas infraturas.
Luísa, o Pai Li, de fato, é algo único no Brasil. Quando ele foi instituído em 2006, ele simplesmente aboliu a figura da internação manicomial no estado de Goiás como um todo. E é importante fazer esse registro, porque isso aconteceu em 2006, 9 anos antes do que aconteceu na Itália, que é o berço da luta antimanicomial. A Itália conseguiu fechar os seus manicômios judiciários em 2015. O estado de Goiás, que é um estado importante, no centro do nosso país, aboliu os manicômios judiciários 9 anos antes. É, sim, um marco histórico importante e que demonstra, a meu ver, embora eu seja suspeito para dizer, não é, a possibilidade de uma sociedade sem manicômios judiciários e que aquele lema da luta antimanicomial é extremamente válido. Né? A liberdade é terapêutica. O Pai Li demonstra isso. Mas o Pai Li não nasce pronto e acabado em 2006. Né? Esse processo foi um processo também lento. Eu atuei nesse assunto por 10 anos até conseguirmos a conformação que o Pai Li assumiu em 2006. Nós começamos a discutir esse assunto em Goiás na promotoria da execução penal, lá na minha promotoria, em 1996. Após a rebelião, uma rebelião que houve, enfim, no maior presídio do estado, eu estava inclusive como refém naquela rebelião, já comentei com vocês aqui fora do ar, e naquela ocasião eu percebi, não que eu precisasse ter passado pela experiência de ter ficado refém, mas eu percebi muito de perto a forma equivocada, errada, com que nós lidávamos com a loucura dentro do cárcere, porque nós não tínhamos hospital de custódia, manicômio judiciário em Goiás, e os loucos eram simplesmente encaminhados para dentro da penitenciária. Então, a partir de 96, esse assunto entrou na pauta, na agenda do Ministério Público, e depois de muito tempo, muito trabalho, muita discussão, nós conseguimos, 10 anos depois, instituir o Pai Li, que de fato veio dar uma nova roupagem para esse assunto. E o tema da saúde mental, da loucura com o direito penal, saiu, a partir do programa, ele saiu da esfera da segurança pública, dos gabinetes do promotor, da polícia, do juiz, e passou para a esfera da saúde pública. Então nós tivemos uma mudança paradigmática extremamente importante, radical mesmo, que fez com que as pessoas que estavam naquela condição, encarceradas, como louco infrator, loucos infratores, elas não mais permaneceriam encarceradas a partir do Pai Li. Elas foram para casa, elas foram ser acompanhadas pela rede de atenção psicossocial, que tem amparo na lei antimanicomial, já referida por você, Luísa, e que vem se fortalecendo desde então. O Ministério Público, a partir dessa iniciativa que levou à criação do Pai Li, apenas foi um instrumento de uma prática que já estava prevista na lei e que faltava apenas ter algum tipo de iniciativa nesse sentido. Houve a coragem de muitas instituições que aceitaram a proposta que nós apresentamos. O programa foi instituído em 2006 e hoje, já quase 13 anos depois, é um programa reconhecido nacionalmente e extremamente sólido. Né? A gente, inclusive, foi agraciado com o Prêmio Novare em 2009 com esse programa. Ele ganhou mais visibilidade ainda do que já tinha. E, sim, o Pai Li, ele é uma prática, de fato, uma prática de resgate de direitos humanos para uma população normalmente invisível, para uma população que normalmente não tem voz e nem vez, que são as pessoas que têm transtornos mentais graves.
E, no entanto, sendo essa prática premiada, inclusive, inovadora, mesmo no marco internacional, uma prática criada aqui, a gente ainda tem dificuldade para levá-la para outros lugares, né? Acho que você, à frente dessa luta, pode dizer um pouco para a gente sobre a articulação que é possível, que você tem feito, como você tem visto a possibilidade de discutir esse modelo em outros lugares do Brasil.
De fato, nós temos, a partir do Pai Li, um constrangimento de todo o país, porque acabou que Goiás tornou-se, ali em 2006, uma ilha antimanicomial dentro de um mar de manicômios. Né? Havia outras iniciativas em Minas, em algumas iniciativas isoladas em outros estados, mas nada com a dimensão de fato, acabar definitivamente com a internação manicomial. Hoje, a partir da experiência que nós temos em Goiás, existem outras práticas que vêm sendo experimentadas. O estado do Piauí é o estado onde o Pai Li foi replicado mais recentemente. Então nós temos já uma nova política em um outro estado que é orientada nos mesmos termos daquela política instituída no estado de Goiás. Há muita dificuldade de discutir esse assunto em outros espaços porque existe uma cultura manicomial. E essa cultura manicomial, que é da sociedade, não é uma questão só do direito, mas ela acaba ecoando também nos nos órgãos do sistema de justiça criminal, o que acaba fazendo com que disposições tão claras como as da lei antimanicomial não sejam compreendidas e aplicadas por promotores e juízes de praticamente todo o país. Tem um dispositivo da lei antimanicomial que diz que é vedada a internação em estabelecimentos com características asilares. Então, em 2001, a lei antimanicomial acabou definitivamente, no plano jurídico, com qualquer possibilidade de internação psiquiátrica em manicômio. Isso está expresso na lei. Mas juízes do Brasil inteiro, acompanhando o posicionamento de colegas do Ministério Público do Brasil inteiro, de quase todo o país, existem exceções, a gente tem que registrar, insistem em aplicar exclusivamente o Código Penal e a Lei de Execução Penal, como se nada houvesse de novo nesse campo. Então, há uma luta posta há bastante tempo. A lei antimanicomial não é uma lei nova mais, ela já tem 18 anos, e a gente ainda briga para que ela seja executada. Eu tenho participado desse debate pelo país todo, né, a partir dessa experiência que tivemos em Goiás, a experiência muito bem sucedida. Evidentemente que tem problemas, tem seus desafios, os seus desencontros eventuais, mas é uma política muito bem sucedida, demonstrada inclusive estatisticamente, já estudada por diversos pesquisadores, de muitos estados brasileiros, inclusive em nível de mestrado, doutorado, existem já teses e dissertações e trabalhos estatísticos que demonstram a qualidade e o sucesso das políticas implementadas a partir do Paili em Goiás. Mas essa discussão nacional, ela esbarra nessa cultura muito arraigada, nesse apego ao manicômio, que aliás também, de alguma forma, repete o que a gente tem percebido em outros campos, né? Essa cultura autoritária, essa dificuldade da sociedade brasileira em abandonar práticas instituídas em regimes de exceção. Para se ter uma ideia, as medidas de segurança, que é o termo que se dá à sanção penal do louco, foram instituídas no Brasil no Código Penal de 1940, durante a ditadura Vargas. Então, foi um dispositivo que nasceu num regime de exceção. E mais até, essas mesmas sanções aplicáveis ao louco foram inspiradas na legislação da Itália fascista, da ditadura de Benito Mussolini. Então, embora a gente tenha um pouco banalizado o termo fascista no Brasil hoje em dia, se tem uma coisa que é essencialmente fascista no direito brasileiro, são as medidas de segurança, são os manicômios judiciários. E por mais que nós tenhamos tido a redemocratização em 1988 com a Constituição, por mais que tenhamos tido uma lei expressa vedando a internação manicomial em 2001, há 18 anos, portanto, ainda assim nós enfrentamos dificuldades no debate público. Mas estamos aqui, ainda ontem discutimos isso no 25º Seminário Internacional do IBCCRIM, agora em agosto, né, de 2019, e esse assunto volta à pauta, continua na pauta, na agenda nacional, como um constrangimento importante nesse processo difícil, insistindo aquele tema que falamos inicialmente, que é a construção de bases democráticas para o nosso país.
Então, isso dá um gancho perfeito para uma ideia que a gente também queria debater. Então, a gente tem, você explica como o Paili traz corretamente, né, a questão de saúde mental para o âmbito da saúde e tira ela desse debate sobre a segurança pública, sobre da justiça criminal, mas a gente sabe que quando esses são os temas, normalmente a gente trabalha, o debate público se dá em torno de lugares comuns, né? Ele se dá de uma forma eventualmente rasa e que explora o medo das pessoas, a visão estereotipada que a gente tem do outro, do que é loucura, do que são pessoas loucas, né? Entre aspas, que cometem crimes. E aí, como você anda o Brasil inteiro fazendo esse debate, a gente queria realmente ouvir de você quais são as estratégias bem-sucedidas, mal-sucedidas, mas as suas tentativas e erros de comunicar para a população, para os tomadores de decisão, a importância desse tratamento humanizado a pessoas infratoras, né? Como comunicar um tema num debate que normalmente é feito por lugares comuns e sem complexidade, né?
Quem dera eu tivesse, assim, essa resposta pronta, né? Quem dera fosse simples a gente passar uma informação de que respeitar direitos humanos significa um avanço civilizatório. Parece óbvio, né? Quando a gente discute aqui entre nós que estamos na militância, no campo dos direitos humanos, parece óbvio demais. Mas uma sociedade orientada pelo medo, uma sociedade que é tão afetada pela violência urbana, pela letalidade, da violência. Nós temos mais de 60 mil homicídios por ano no Brasil. Uma sociedade que acaba apoiando uma polícia também violenta, né? Nós acabamos, então, naturalizando práticas violentas como sendo válidas para o combate da violência. E com isso, o que a gente tem tido é o recrudescimento de ações violentas, seja no campo da cidade, no campo, enfim, da vida em sociedade, como também das próprias instituições do Estado, que naturalizam e que acabam, então, assimilando a violência como sendo a resposta. Então, é muito difícil passar essa informação. Estratégias têm que ser construídas, né? Mas, mais do que estratégias devem ser construídas, é preciso também mostrar para a sociedade brasileira, ou tentar resgatar essa ideia de que a democracia, de que o Estado de Direito são a receita para que a gente possa avançar em muitos outros campos, né? Inclusive nesse campo da segurança pública, nesse campo do enfrentamento da violência, porque a receita que vem sendo experimentada desde sempre é uma receita que não se alterou, infelizmente, mesmo com a redemocratização. Nós temos tido, aliás, até a estatística mostra, depois de 1990 para cá, por exemplo, basta você olhar os números do encarceramento no Brasil, que você vai ver que a redemocratização nesse campo não significou nenhuma alteração significativa positiva, muito pelo contrário. Em 1990, o Brasil contava com aproximadamente 90 mil presidiários. Hoje já são mais de 800 mil presidiários. Então, assim, o nível de aprisionamento cresceu assustadoramente. A violência institucional também. Nós temos, inclusive, uma situação que eu até escrevi recentemente, a partir de uma palestra que fiz no Rio, é um artigo em que eu falo do terrorismo de Estado, né? Não é uma expressão que eu cunhei, é uma expressão que muitos vêm utilizando para denunciar a ação institucional violenta, porque nós temos uma guerra do Estado brasileiro contra o seu próprio povo, né? Principalmente contra as pessoas periféricas, marginalizadas, os negros. Esse recorte econômico, cultural, social, ele está muito nítido, mostrando que há uma prática instituída que não funciona, que pelo contrário, funciona talvez tensionando, querendo resolver problemas apenas de uma parte da população, dos problemas da população, uma parte da população que de alguma forma tem a proteção do capital, tem a proteção das redomas socioeconômicas que lhes garantem algum tipo de ascendência sobre a população como um todo. Ao passo que grande parte da população marginalizada acaba sofrendo aí essa ação institucional violenta, que é instrumentalizada muitas vezes pela guerra contra as drogas e resulta lá na frente na letalidade da ação policial ou mesmo no encarceramento em massa de grande parte dessa população. Então nós temos problemas muito graves para enfrentar e é difícil comunicar isso com a sociedade brasileira. Então o espaço da comunicação, como vocês fazem aqui, é importante para que a gente tente, pelo menos, mudar um pouco desse quadro. Mas, de fato, é algo que ainda vai demandar muita coisa pela frente. A realidade lá fora é uma realidade brutal e, infelizmente, a conjuntura política brasileira atual não permite que a gente tenha aí sonhos utópicos em relação a esse assunto, porque, de fato, o momento é de luta, o momento é de resistência democrática para mudar um pouco dessas práticas que estão instituídas.
Eu acho que o ouvinte que prestou atenção um pouco nesses dois casos importantes de atuação do Haroldo que a gente falou, então da revista Vexatória e também na saúde mental, já percebeu como você trabalha muito acompanhando, exigindo criação ou modificação de políticas públicas, e isso inclusive dentro do executivo e do legislativo. E eu acho que muita gente que pode estar tendo contato agora com a série deve ter pensado, putz, né, fazendo justiça, quem está na carreira jurídica trabalha no espaço do poder judiciário. E a gente queria ouvir um pouco a sua impressão sobre isso, Haroldo. É, para você, o campo dentro do qual o promotor de justiça deve exigir e acompanhar a criação de políticas públicas é principalmente mesmo executivo ou legislativo? Você vê momentos em que é mais interessante que esse tipo de cobrança de políticas públicas seja feito dentro do próprio judiciário? Como que é a sua leitura sobre o papel dos poderes e a sua atuação como promotor na cobrança de políticas públicas nesses âmbitos?
Olha, eu penso que o papel do Ministério Público é instrumental, assim como das instituições da justiça, como dos equipamentos do Estado, enfim, das instituições do Estado como um todo, são um instrumento, mas que o agente da mudança tem que ser a sociedade. Não dá para você transferir para um profissional, mesmo que do Ministério Público, bem intencionado, mas que muitas vezes é um burocrata que não tem um conhecimento da realidade social em que ele está inserido. Inclusive, nós temos problemas hoje, eu acho que a gente tem que reconhecer que nós temos problemas nas carreiras jurídicas, principalmente, nos concursos, né? Na forma pela qual a gente consegue contratar promotores e juízes para atuação. O concurso público, ele aquilata conhecimento técnico, mas em função até das carreiras estarem no topo da pirâmide socioeconômica em matéria de vencimentos, enfim, de condições de trabalho dentro do Estado brasileiro, atrai para os seus quadros aquelas pessoas que normalmente não conhecem muito de perto a realidade social, porque são as pessoas que vêm das camadas mais altas, da classe média ou da classe alta mesmo no Brasil. Então, há uma dificuldade muito grande, é uma questão que corresponde até a um problema difícil de se enfrentar, porque o concurso público é necessário, mas a forma pela qual isso tem acontecido acaba permitindo com que burocratas se coloquem como sendo agentes da transformação, e não somos. Promotores e juízes não são agentes de transformação, são instrumentos. Quem tem que ter a autoridade para buscar essas transformações é a sociedade brasileira, e essa mesma sociedade tem que ter condições de cobrar dos burocratas, inclusive promotores e juízes, posicionamentos mais claros e mais comprometidos com os direitos humanos.
Haroldo, a gente também tem sempre algumas questões que a gente traz e a gente tenta refletir com todos os convidados e convidadas que passam aqui pela transmissão, né? A gente falou um pouquinho sobre o descrédito do trabalho com direitos humanos e sobre o volume, né, do desafio que a gente tem, né? Tanto em termos burocráticos quanto, sim, do tamanho, da dimensão da luta que a gente tem que travar, especialmente nesse momento. E aí a nossa pergunta para você é: o que te estimula a continuar, a perseguir, a insistir nesse trabalho, nessa luta, nessa visão que você tem?
Eu acredito que o que me estimula, eu acho que é aquilo que estimula todo mundo a permanecer vivo, né? Que graça teria viver sem ter um motivo para estar vivo? Que graça teria a gente poder trabalhar em qualquer campo se não houvesse ali alguma forma de realização pessoal também, para além do profissional? E essa atuação vinculada com a militância em direitos humanos é algo muito enriquecedor para mim, pessoalmente. E são desafios que se apresentam, por mais difíceis que sejam, que são desafios que se apresentam, mas que a partir de certas estratégias, muitas vezes são resolvidos esses desafios com soluções simples, né? Como vimos lá no início da nossa conversa, quando um simples vídeo provoca uma mudança que valeu para o Brasil inteiro na revista vexatória. Então, uma questão, às vezes, no curso desses processos, dentro do trabalho, acho que isso vale para qualquer profissional, em algum momento vai aparecer essa oportunidade de você perceber que é possível, sim, você interferir positivamente, embora também seja possível você interferir negativamente, né? Mas para quem tem a militância, quem está vinculado com a causa dos direitos humanos, a gente tem essa preocupação sempre, no sentido é importante perceber que em algum momento o seu trabalho pode sim valer como esse instrumento de transformação, mas não como o agente da transformação, que essa é da sociedade. Essa responsabilidade é da sociedade. Nós não podemos pensar que as instituições do Estado vão tutelar ou devem tutelar a sociedade brasileira. Isso vale para todo mundo. Isso vale quando a gente está discutindo, por exemplo, saúde mental, como se as instituições pudessem tutelar o louco ou acreditar que o louco é um coitadinho que deve ser tutelado o tempo todo. Não. Ele deve ser entendido como um sujeito, como um agente da sua própria história e dentro de uma condição em que ele seja reconhecido como um sujeito autônomo, capaz, inclusive, da própria história de realizar aquilo que ele pretende realizar na sua vida. E isso vale quando a gente discute a política do idoso, quando a gente discute as políticas que se relacionam com a violência. A gente precisa discutir com as vítimas da violência o seu sofrimento, para entender aquilo que pode ser feito. E com isso, trabalhando a autonomia da sociedade, as instituições do Estado vão ser mais cobradas. Essa ideia autoritária de que o promotor, o juiz, ou o deputado, ou o presidente, ou o governador vão resolver os problemas da sociedade é uma ideia, do meu ponto de vista, equivocada. Eles devem ser cobrados a atuar. É diferente, porque embora sejam personagens importantes na condução das políticas públicas e nas mudanças que devem ser implementadas, essas mudanças, essas inovações devem vir acompanhadas, sim, de uma sociedade que tenha, de fato, interesse, que se mostre autônoma e capaz o suficiente para se posicionar criticamente, para fazer as cobranças necessárias e construir, ela sim, a sua própria história.
Incrível. Mas, enfim, certamente há muitas oposições e antagonismos a visões como essa, e muitas outras que você tem na sua carreira, né, Haroldo? Você mesmo citou um episódio mais intenso, né, que foi essa situação em que você ficou refém. Então, uma outra questão que a gente gosta de levar para todos os nossos convidados e convidadas aqui é como se cuidar, porque a gente sabe que assumir posições tão explícitas em temas que são muito sensíveis e que geram bastante controvérsia nem sempre é fácil. E você pessoalmente passou por situações bastante difíceis, né? Como essa que a gente citou. Você faz alguma coisa? Você tem alguma estratégia para se preservar, para se cuidar, pensando em relação à sua integridade, à sua saúde mental, à sua dimensão pessoal de vida?
Eu gosto muito de um texto do Michel Foucault que fala da ética do cuidado de si como prática da liberdade. É um texto que está em PDF na internet. Quem quiser, é só colocar no Google. A gente tem que cuidar da gente, né? Porque se a gente não cuida da gente, como é que a gente vai querer, de alguma forma, produzir algo que vá beneficiar outras pessoas? Então, isso é fundamental. E a prática de cuidados, isso vale para o corpo, para a mente, a partir daquela condição, da aptidão de cada um, né? Cada um vai fazer o cuidado de si da melhor maneira que lhe convier. E nesse aspecto, a gente tem que fazer esse cuidado, sim, do corpo e da mente. Mas também, é claro, quem está no campo da defesa de direitos humanos, se expõe um pouco mais. A gente tem percebido isso aí, por exemplo, agora recentemente, aí no movimento dos direitos dos povos indígenas, né, que a gente tem visto muita violência contra militantes nesse campo, enfim, com relação também a militantes que atuam no campo da reforma agrária e outros setores que são muito, muito sensíveis quando se discute o tema dos direitos humanos. Para essas pessoas, é evidente que a gente tem que criar condições em que elas continuem atuando e com condições de fazê-lo sem expor a sua segurança, a sua integridade, a sua vida, da sua família e de quem está próximo dessas pessoas. No caso de quem atua no campo da comunicação, eu acho que eu tenho estado um pouco nesse campo também, não é? Hoje existe sim, infelizmente, um certo patrulhamento ideológico, isso está muito claro, uma história muito recente agora do Brasil, né? A gente tem percebido aí a imposição de uma agenda autoritária como de quem quer propor um pensamento único dentro do próprio Ministério Público. Aquelas pessoas, por exemplo, que dentro do Ministério Público são críticas ao que acontece na Operação Lava Jato, acabam que se expõem um pouco mais. E isso pode refletir em procedimentos disciplinares, isso não é legal, né? Eu acredito que as instituições têm que ser maduras o bastante para compreender que a autocrítica ela é necessária, inclusive para o seu aperfeiçoamento. Então, mas cuidados são importantes, a gente precisa de ter esses cuidados para estar no espaço público, para ter a liberdade de livre manifestação, para ter a liberdade de manifestação do pensamento e que isso se dê dentro do campo democrático. Mas como hoje nós discutimos no Brasil exatamente a própria democracia, isso fica um pouco mais complexo, né? um tanto quanto confuso. Quando a gente precisa cobrar democracia, é exatamente quando a gente mais precisa dessa liberdade de manifestação do pensamento. E isso no Brasil hoje está um pouco comprometido. A gente percebe isso com ataques que vêm acontecendo sucessivamente aí contra pessoas da imprensa, né? contra meios de comunicação. Então, discutir a possibilidade de você se posicionar publicamente num ambiente em que isso é o próprio problema, é a própria dificuldade, é o próprio desafio, é algo que torna essas questões um pouco mais difíceis. Mas, enfim, a gente é com essa realidade que a gente tem que lidar e é com essa realidade que nós estamos, então, que eu tento me posicionar, que eu tento colocar aquilo que eu acredito como sendo válido, como sendo necessário, dentro das estratégias que são possíveis para a gente poder, de alguma forma, avançar nos temas que são essenciais aí no campo dos direitos humanos.
Bom, acho que agora a gente pode passar, então, para o momento de fazer a sua transmissão, Haroldo.
Haroldo, aqui no Transmissão de Direitos Humanos, a gente é um projeto que quer fazer circular reflexões sobre direitos humanos, que sejam provocadas pelas mais diferentes fontes, meios, então, música, filme, artigo, poesia, o que for, que leve alguém a parar para pensar sobre a prática ativista, sobre defesa de direitos. Por isso, a gente encerra o programa pedindo que a nossa pessoa convidada, que para a entrevista, faça uma indicação também de algo que estimule o pensar sobre atuar em direitos humanos. Então, esse é o seu momento agora, Haroldo, por favor, faz uma transmissão para a gente também.
Bem, eu não pensei em nada exatamente, especificamente para poder passar para vocês aqui, mas, bom, para aproveitar o que está hoje em cartaz nos cinemas, acho que vale a pena ir assistir Bacurau, né? Produção nacional, bacana, passa uma mensagem muito potente que se relaciona aí com a opressão, com o colonialismo que se faz muito presente nas relações internacionais. Bacurau é um filme que merece ser visto, que está no cinema e é uma experiência muito gostosa. Eu gostei demais. Para você pensar direitos humanos, eu acredito que, não sei se tem uma regra específica, não, mas o funk hoje expressa uma luta por direitos humanos, né? Para ir diretamente, digamos, no campo da música, né? O funk, para mim, é um movimento riquíssimo, né? Essa presença das mulheres no funk, né, que muitas vezes é questionada, criticada, eu vejo isso como uma demonstração muito clara de um resgate, ou pelo menos assim, de uma afirmação do feminino, colocando a mulher como dona do seu próprio corpo, né? Então, assim, a expressão da mulher no funk, para mim, ela é o que há de mais representativo de uma luta que se mostra presente através da música. Mas isso está presente em diversas expressões de cultura e arte. Eu deixo para vocês mesmas fazerem aqui as suas sugestões e quero fazer apenas o meu comercial, né? Eu fiz a defesa do meu doutorado em psicologia na Universidade Federal Fluminense, que eu concluí agora em 2018, e dessa tese resultou um livro que eu publiquei sob o título Loucos por Liberdade, Direito Penal e Loucura. Esse livro está disponível, enfim, em todos os sites das grandes livrarias, esses sites de vendas, Amazon, Submarino, Americanas, e basta colocar no Google também o nome Loucos por Liberdade, que ele vai ser acessado. Nesse livro eu conto a trajetória, a experiência do Pai Li e apresento as possibilidades de transformação ou de erradicação dos manicômios judiciários em todo o país. Enfim, eu acredito que como sugestões seriam essas e não poderia deixar de fazer o meu comercial,
claro,
para a gente poder discutir mais direitos humanos, particularmente no caso do livro, no campo da loucura.
Maravilhoso, muito obrigada e obrigada por estar hoje com a gente aqui. Acho que a gente teve a oportunidade de discutir temas muito importantes para nós, sobre os quais a gente já pensou e atuou bastante, então obrigada por isso, foi uma oportunidade importante para a gente também.
Obrigada, Haroldo, e você que escutou o programa, se tiver gostado, tiver algum comentário, comenta com a gente nas nossas redes sociais, a gente está no Twitter, no Instagram, também no Facebook. E você também pode acompanhar mais o material que a gente produz entrando lá no nosso site e se inscrevendo no nosso correio. O site é o www.transmissãodh.com.br. É isso então, até o próximo programa. Tchau, tchau.
Tchau.
Até a próxima.